últimos dias muito se falou sobre a decisão no Congresso e os cursos que estão sendo tomados após as medidas que foram constituídas contra a corrupção. O procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, já afirmou que do Senado, na Câmara, o que existem são homens sem misericórdia, colocando em curso uma estratégia cruel de aprovarem leis que favorecem a corrupção e de desferirem o mais forte ataque à Lava Jato. Essas foram as declarações no episódio, enquanto o Brasil fazia o luto do acidente aéreo que matou os jogadores da Chapecoense. E esse foi o comentário do procurador, e também, não só ele, como outras autoridades e representantes de sociedade já deram seus depoimentos. Na Justiça, o promotor José Tadeu Baglio, aqui em Campinas, comentou sobre essas medidas contra a corrupção aprovadas às cegas. Ele até comentou. E a respeito do assunto ainda, nós temos nesse momento a participação também a respeito deste assunto de um outro grupo da sociedade que invariavelmente acaba tendo também citado seus nomes quando os casos de corrupção são feitos, mas no âmbito dos bastidores e até da fofoca, vamos dizer assim, porque os servidores são sempre colocados dentro de todo esse emaranhado de informações que seguem sobre corrupção. A gente fala com Antônio Tucílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que já comentou aqui sobre o posicionamento desses profissionais que são contra os casos de corrupção. Tucílio, obrigado pela sua participação. Boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Sou sempre à disposição de vocês. E queria comentar, em nome da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que nós, servidores públicos, estamos completamente favoráveis às 10 medidas contra a corrupção. Nós queremos é ver todos aqueles que cometeram esses delitos que estejam na cadeia, porque nós queremos uma coisa limpa, uma coisa que realmente seja a favor do povo brasileiro. E, na verdade, eu até escrevi alguma coisa a esse respeito, porque o povo está começando a ficar atento. O povo está acompanhando os projetos que estão acontecendo e o povo está indo às ruas, como já foi no impeachment, como agora, domingo passado, esteve em todo o Brasil, mostrando que ele não está satisfeito, principalmente em relação ao problema da corrupção. Porque os deputados, que eu acho que tiveram uma atitude, no meu modo de ver, indecente, porque na calada da noite, quando na verdade todo o povo estava consternado com o problema da equipe da Chapecoense, da grande tragédia que comovia o país, eles simplesmente após a meia-noite até 5 horas da manhã desfiguraram as 10 medidas, colocaram exatamente assuntos que não interessavam, que realmente preservavam os próprios políticos, porque qual foi a estratégia? A estratégia foi a seguinte: vamos antes, porque tem uma delação aí muito forte para ser colocada aí da Odebrecht. E pelo que se diz, pelo que se ouve, mais de 200 políticos estão envolvidos. Então, antes que aconteça isso, vamos nos preservar. Essa foi a estratégia da Câmara dos Deputados, para que não acontecesse nada de ruim para eles daqui para frente. Então, eles tiveram a audácia, eles tiveram o desequilíbrio, no meu modo de ver, de colocar que até nós temos que punir juízes e procuradores, porque claro que ninguém acha que eles são acima da lei, todos nós não devemos ser acima da lei. Porém, não é possível dizer por uma interpretação qualquer que eu posso condenar o juiz ou o procurador a 2 anos de prisão, porque aí seria um negócio totalmente ridículo, né? Então, o que a gente percebe é que esse movimento é muito forte, todos querem fugir de ser preso e, na verdade, acabam destruindo um projeto que mais de 2 milhões de assinaturas do povo, que representam uma coisa muito boa em que a gente mostra que o povo está se interessando pelos problemas políticos, coisa que no passado não era assim, e hoje o povo está atento. E o povo não quer mais, o povo está cansado de corrupção, o povo está cansado de sofrer problemas e que em função da má administração dos nossos políticos, da má gestão dos nossos governantes, nós estamos passando pela maior crise que acontece no nosso, que aconteceu no nosso país, e quem paga isso é o povo mais humilde, quem paga isso é o povo mais pobre, quem paga isso é aquele que realmente quer que tudo corra bem. E, na verdade, as coisas estão feitas exatamente ao contrário, em que quem é auxiliado são os políticos. É a mesma coisa que, se você me permite, Carolina, emendando esse assunto, tem agora a reforma da Previdência. E na reforma da Previdência, o que se nota é que o povo mais pobre é o que vai ser atingido, é o servidor público que será atingido, porque, na verdade, nós vamos ter que pagar 49 anos. Se alguém começar a trabalhar com 21, mais 49, ele só pode aposentar com 70 anos de idade. Aliás, nós já estamos preparando todos os documentos e até uma certidão de óbito para poder, na verdade, a gente poder entrar com o pedido de aposentadoria, porque a grande maioria do povo brasileiro ele não vai poder atingir a aposentadoria. Então, não é possível cortar 50% de pensão das pessoas que vão ficar sozinhas. Então, e quanto isso vai ser reduzido do Legislativo, que ganha muito um monte de penduricalhos? Por enquanto não vi nada. Quanto vai ser reduzido do Judiciário? Por enquanto não vi nada. Então, será que é o povo que tem que ser prejudicado? Estão desvinculando o salário mínimo das aposentadorias? E isso não pega aquele que ganha mais, vai pegar o que ganha pouco, que pode até ganhar abaixo do salário mínimo. Então, gente, nós não podemos aceitar, não vamos ser radicais, nós precisamos mudar o Brasil, precisamos fazer alguma coisa para que as coisas aconteçam, que melhore. Nós estamos dispostos a um sacrifício, mas eu acho que o sacrifício não está sendo para todos, viu, Carolina?
Ducílio, até o fato da Confederação começar a dar essas entrevistas e pronunciamentos, o senhor acha que é uma maneira também de se fazer representar os servidores, estes que muitas vezes são citados? Alguns, é claro, existem casos de que estão realmente envolvidos em casos de corrupção e estão sendo julgados, estão respondendo por isso. Mas o número de profissionais é muito maior do que os envolvidos nos casos. E é uma maneira de fazer a voz, então, destes servidores que hoje estão no seu dia a dia, até tendo um certo assédio por conta do momento vivido?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos que colocar em nome da Confederação o que nós estamos pensando e defender, não o servidor nós defendemos, mas o servidor honesto, o servidor que realmente cumpre com as suas obrigações. Porque o que nós achamos, Carolina, e povo, ouvintes em geral, acho que a nossa grande preocupação é atender bem a população. Nós temos a obrigação de atender melhor a população, coisa que hoje, às vezes, não podemos fazer, porque não temos instrumentos para fazer. Não tem, os governantes não colocam estrutura para que um posto de saúde trabalhe, para que uma delegacia tenha tranquilidade, para que uma escola tenha todos os seus materiais, e aí o culpado é o servidor. Nós temos que defender que a população tem que ser respeitada, temos que atender bem a população. Agora, a população tem que entender também por que que ela não é atendida. Porque quando ela vai num posto de saúde e falta remédio, não é culpa do servidor que está lá. É culpa do governante que não conseguiu. Eu vi uma reportagem há poucos dias atrás, em que num dos estados do Brasil, se não me engano era o Maranhão, não tinha líquido para fazer hemodiálise. Veja, é só para dar um exemplo. Então, e aí a culpa é do servidor? Não, a culpa é do gestor, que nós não temos gestão. Então, nós temos que defender o servidor, mas temos que defender o servidor honesto. Aquele que não cumprir esse papel, e todos os políticos, porque os políticos são servidores públicos também, e que não cumprir essa colocação de honestidade, ele tem que ser punido. Nós aqui não queremos colocar partido A, partido B, nem partido C. Independente de quem seja o presidente da República, independente de quem seja o ministro da Fazenda, independente de quem seja qualquer gestor, mesmo no estadual ou municipal, ele tem que cumprir uma obrigação de defender o povo, defender a população e ser honesto, porque senão nós vamos batalhar contra.
Quero agradecer a participação aqui na CBN, os comentários do senhor Antônio Tucílio. Obrigada, uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, eu que agradeço, uma boa tarde, um grande abraço a todos os ouvintes.
Antônio Tucílio é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos.